Que essa é, isso realmente é a proposta da tradução dela, desses cantos, né? É o que você vê ali, é esse trabalho de imersão mesmo. E acho que também por isso que ela se propõe a fazer depois esse apêndice, né, elucidativo, que coloca ali os termos e explica por quê. Na verdade, quando ela traduz esses cantos guaranis na forma escrita, ela está fazendo uma tradução de uma tradução, né? Porque o canto, na verdade, ele tem um registro oral. E aí você faz uma transcrição, que é isso que a gente viu, tem algumas variantes, né? Porque é uma transcrição arbitrária, né? Isso já é uma tradução. Você colocar esse canto na forma escrita já é uma tradução, dentro de um alfabeto latino, né? Porque isso é uma adaptação, na verdade. E aí você traduz dessa escrita, mas ela não traduz só dessa transcrição, né? Porque quando eu li aqui, quando você leu, a gente observa isso. É um canto, né? Ele tem uma sonoridade, tem um ritmo, né? E os cantos na cultura guarani, eles têm uma força, né? Não existe essa separação mesmo da palavra e do sentido como a gente ocidentalmente vai ter, né? Ele é todo, ele canta e enuncia uma realidade ao mesmo tempo, né? E é muito dentro da vida, assim, o canto é parte da vida, né? Eu te falei um pouquinho daquele trabalho do Tonolec, que é um trabalho que eu aproximei, né, nessa pesquisa que eu já conhecia, que é um duo argentino que trabalha com cantos guaranis numa fusão com música eletrônica. E eles também fazem uma pesquisa muito profunda, né? E sobre a cultura guarani e de como esses cantos, eles te levam, né? Te movem, assim, te colocam num transe, te colocam todo dentro de uma energia e de uma forma, né, de pensamento, de até de se movimentar, que então ela tem que fazer esse mergulho mesmo, né? Não tem outro caminho para que você consiga fazer uma tradução de fato, porque ele tá imerso, né, e dentro de toda uma questão que vai além da palavra ou do registro meramente escrito, dessa transcrição, né, que é o que a gente minimamente consegue fazer para mais ou menos tentar guardar, né, ou registrar oralmente, ou gravar, né, ou... Mas isso são pequenos, de qualquer forma, isso é só uma fotografia do que é, né, dentro da cultura, um canto guarani, assim.
Certo. Eu tinha separado mais um trecho aqui do... Aí agora da segunda parte do Roça. E aí deixa eu fazer aqui, aí depois você, se quiser fazer mais algum também, que eu acho que dá conta de exatamente do que a gente está falando. Nosso primeiro pai, antes de adentrar no céu profundo, assim falou: só tu, Caraí, pai verdadeiro, farás com que teus filhos, os Caraí de grande coração, guardem a fileira de labaredas em que me inspiro. Assim, nomeia-os Caraí senhores das labaredas, para que guardem o criptar das labaredas. A cada primavera faz que avivem as fileiras de labaredas, a fim de que os adornados com o cocar de plumas e as adornadas com flores nos cabelos escutem sempre o crepitar das labaredas. E disse então ao verdadeiro pai Jacaíra: pois bem, tu irás cuidar da neblina que está na fonte das palavras inspiradas. Faz com que teus filhos guardem o que a sós criei, Jacaíra de grande coração. Assim, nomeia-os senhores da neblina das palavras inspiradas, diz. É bom demais, né?
Sim.
Você tem mais algum desse?
Tenho mais um aqui que eu separei do Moradas Nômades, né? Que é essa parte final.
Aí seria, digamos, os poemas como se fosse um caderno de viagem dentro de toda essa experiência,
sim,
né?
Sim, que favor, é a então. Parte final, né? É o reduto. Seu hábito roto tornou-se um estorvo. Esqueceu no percurso o cajado, a cruz e os cordões de veludo. Sumido na floresta, a fome descarnou-o até o espírito. Vivendo de raízes, tubérculos maduros, resto de couro russo, ungiu-se, a descoberto, num algibe de chuva, oculto na bromélia. Então reviu em sonho o berço de menino, o regaço materno, o abraço proibido, e sua vã memória converteu-se em dilúvio.
Ok. Eu estou lembrando agora uma coisa que parece óbvia, mas eu não estava no nosso script aqui. Você teria alguma coisa em espanhol para fazer? Ou que você lembre de cabeça, ainda que uma estrofe, alguma coisa assim? Porque eu acho que é interessante, com o teu acento, assim, com a tua experiência da língua, a gente poder ilustrar com isso também. Fala alguma coisa de cabeça, fica até melhor. Por que não?
Mas de qualquer coisa?
Não, alguma coisa que você tenha traduzido, talvez, que você lembre, assim, algum trecho, algum dístico, alguma estrofe, será que não?
De cabeça, eu só lembro da Sor Juana Inês de la Cruz.
Ótimo, pode ser esse.
Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin saber que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Si con ansia sin igual solicitáis su desdén, ¿por qué queréis que obren bien si las incitáis al mal?
Perfeito. Bem, então o que temos aqui ainda? Eu queria falar agora um pouco da Luciana Poeta, né? Você tem publicações, e aí eu queria fazer um gancho inevitável, que a gente tem feito uma espécie de um debate já. Todos os convidados que vêm aqui, a gente acaba explorando algumas questões bem próximas, que é essa coisa da produção atual brasileira, assim, o que, que você tem acompanhado, o que, que você acha disso tudo. E nesse caso aqui a gente já está com o tema pronto, que é essa questão da pauta indígena, por exemplo, né? A gente vê muita gente escrevendo sobre isso e tal. Como que você encara isso? Você acha que de repente, no caso da Joseli, é uma coisa inegável, né? Ela foi lá, ela conhece a língua, é uma grande poeta, então acho que fica tudo, tá tudo certo, não tem impostura nenhuma. Mas no geral, o que, que você acha? E não só a coisa indígena, todas as pautas que estão em jogo aí, que são assuntos que estão candentes, que têm que ser falados e tal, mas o que, que você acha? Os poetas hoje, eles estão mais preocupados com a pauta do que com a poesia? A linguagem, onde é que fica nessa história toda? E aí falo do teu trabalho e dessa, o que você sente desse cenário todo, assim?
Eu acho que, assim, a questão, por exemplo, indígena é uma das pautas, né? Seria uma das pautas, assim, de questões que vem, e que a poesia, ela é uma linguagem, né, artística, então ela não precisa ser panfletária, né? Eu não acho que ela tenha que ser panfletária, mas ela também não precisa ser alienada em relação a essas discussões, assim. Essa é a minha posição em relação a isso. E quando eu escrevo, é nesse viés, assim. Eu nem abro mão de tocar em questões, mas também não escrevo de uma maneira propagandística ou panfletária, ou que encerre, né, uma discussão. Muito pelo contrário, que abra uma discussão ou que traga a luz, assim, né? E aí você também, acho que quando você pensa nessa questão das línguas indígenas, a tradução, ela é um incômodo de alguma maneira, né? O meu lugar de tradutora, eu me coloco, né? Porque daí a questão ética que entra da tradução é o quanto mais você traduz, menos você vê a língua da qual você está traduzindo. E aí você dá menos visibilidade, né? Então, assim, por exemplo, uma tradução bilíngue como a Joseli fez, você tem ali a língua, né? Porque a gente tem um apagamento das línguas indígenas no Brasil que é muito angustiante, né? Muito angustiante. A gente sabe muito pouco, ou a gente usa, mas sem saber, né? Porque a gente tem muitas palavras que vêm de uma origem indígena, mas a gente não sabe. A gente agora começa a despertar, assim, né? Para dizer, isso vem do Tupi, isso vem do Guarani, isso vem, né, de outras línguas. A gente tem mais ou menos 300 línguas indígenas, né?
E muitas eu penso sem registro físico nenhum, né? Então, se à medida que os povos vão morrendo, estão dizimados, a língua vai junto, né? Então.
Sim, porque é trágico, uma, né? São línguas de origem de registro oral, basicamente, né? E, então a gente tem esse apagamento que a poesia, assim, acho que no Brasil não tanto, mas na Latinoamérica você vê um movimento de escrita da poesia em língua indígena e sem tradução, né? E um outro movimento, assim, que é dentro dos estudos decoloniais, que é a escrita de textos teóricos em língua indígena. E eu não vou traduzir. Tipo, se você quiser entender o que eu estou escrevendo, você vai ter que minimamente se inteirar, assim, né, do que é um termo ou outro. E também mas aí foge um pouco da poesia, né? Não, entra mais na questão das pautas mesmo. Agora, para mim, a poesia, pessoalmente, tem sempre eu sempre tenho um lugar, assim, que de alguma maneira vai com alguma pauta, né? Que é ainda, assim, o lugar da mulher, né, na literatura. E que é uma faca de dois gumes, sempre muito delicada. Eu evito falar, mas sempre tem que falar. Que eu acho que é a faca de dois gumes de qualquer pauta, assim, né? Que é isso. Tipo, é a linguagem poética, é a poesia. Continua sendo você trabalhar com todas as questões da poesia como literatura, né? Mas em questões temáticas você acaba passando por isso, assim. Mas a minha grande inquietação ainda é o lugar da mulher como uma enunciação universal, né? Porque ainda a poesia, ou o que uma mulher descreve, é o lugar da mulher, quase como se a mulher fosse uma existência fora da humanidade, né? A experiência universal, ela é a enunciação do homem, assim, ainda. E colocar, assim, ainda tentar colocar como no mesmo patamar, assim. Então, por exemplo, quando eu vejo um trabalho como o da Joseli, que é um trabalho, independente dela ser mulher, assim, a gente conseguir ter a chegar no momento em que não me interessa se ela é mulher, né? E olha esse trabalho que ela fez. E ela fez um trabalho que é muito, muito importante, né? Mas, às vezes, algumas questões ainda acabam deixando criando algumas capas de invisibilidade, assim, né, que a gente precisa ir tirando para em algum momento chegar nessa questão, por exemplo, principalmente na poesia, assim, é poesia, entendeu? A minha experiência poética é uma experiência poética, a minha enunciação poética é uma enunciação poética, ela é além do gênero, mas eu ainda tenho que tirar algumas capas de invisibilidade para que em algum momento se leia isso como universal. Porque,
mas a gente, eu acho que se não está nesse ponto, vai chegar em breve, porque tem muita mulher produzindo,
sim,
né?
Sim.
Eu acho que como nunca, né?
Sim, eu acho que ainda não está.
E boa produção, né? Então eu acho que é uma questão de tempo dessas coisas ficarem equalizadas, né? E a Luciana tradutora, lógico, se a gente não pode separar a Joseli poeta da Joseli tradutora, com você não seria diferente. Mas eu queria que você falasse um pouco desse teu processo, assim, de escrita, né? Você, lógico, que quando você está escrevendo é uma sensação, é uma experiência. Quando você vai traduzir, muitas vezes é por encomenda, então a coisa muda, né? Eu queria que você falasse um pouco disso. Qual que é essa rotina? Como é que você pensa? Como é que você faz?
Então, eu, na verdade, ultimamente o que eu tenho mexido é com a tradução do mestrado, né? A pesquisa de mestrado que eu faço, que é a tradução de uma poeta uruguaia.
E qual o nome dela mesmo?
Delmira Agostini. E enfim, é isso que eu sinto, principalmente na tradução poética, porque ela é autoral, ela é tão autoral para mim, na minha experiência, ela é tão autoral quanto eu escrevo. A única diferença é que existe um ponto de partida diferente, né? Eu parto, não parto de um impulso meu ou de uma inspiração minha em relação, ou de uma inquietação minha em relação a algo para escrever aquilo, mas eu parto de um texto que já existia, assim. Mas na hora que você coloca a mão na massa para traduzir um poema, as situações com as quais você se depara são muito parecidas com as inquietações de quando você está escrevendo um texto autoral. Porque você fica incomodado com termos, você fica, às vezes, vários dias assim, para encaixar uma palavra dentro de um verso. E aquilo fica incomodando, né? Da mesma maneira que quando você está escrevendo um poema, assim, seu, né? Que não é uma tradução. Ou acordo no meio da noite, não é isso, sabe? Assim, com aquele insight, não era essa palavra que eu queria, era outra. Ou eu tenho que mudar aquilo que eu fiz, né? Então, acaba tendo uma relação que é muito parecida, assim, né? Um cuidado, mas claro que, por exemplo, nessa pesquisa específica ou em outras traduções que eu fiz para Malarmagens, são trabalhos em que eu tenho, assim, uma afinidade muito grande com o texto que eu estou traduzindo, né? Não são trabalhos por encomenda, assim. Eu nunca fiz um trabalho de tradução poética por encomenda. Não sei se eu conseguiria fazer. Eu já fiz trabalho de tradução por encomenda de outra ordem. Agora, de tradução poética, eu, pessoalmente, né, acho difícil.
Já parte de um gosto, assim, né, de uma predileção.
Sim,
né?
Sim.
Mas acho que a crítica, a política, a ética, a estética, tá tudo sempre junto ali, não tem como separar, né? E falando que não tem como separar, eu separei um texto aqui do Gaston Sequeira, que você traduziu. Eu queria fazer esse, então. Se você tiver um outro depois, você pode fazer também. Enquanto eu falo aqui, você podia selecionar outro, então, ou dele ou de outro, não sei. Ele se chama Espera. Salpica o eu, o super-eu, instalados na dentadura amarelada que parafraseia, que mastiga outros tempos. A esposa defunta, os beijos debaixo da pele, os brotos de silêncio, de perguntar-se por que detrás dos olhos passeiam as coroas, atiradas todos os anos sobre a testa dos afogados. O trânsito dos filhos sobre o ofício. Tarefa envelhecedora, umidade que encapsula os ossos. Doloridas engrenagens entre a carne salpicam. Os donos do mar, as âncoras mudas, incrustadas no fundo nos elos livres. Pupilas libertinas capturando a linha céu-mar. Boca rachada, ressecada de contar histórias, de pedir auxílio como se Deus fosse uma gaivota risonha, clamando paciência, escarvando na solidão, camada por camada de um coração derrotado, retardando o dia em que o último grito se unirá aos ausentes. Gaston Sequeira, com tradução da Luciana Canhete. E o seu próximo agora?
Eu queria ler um poema que eu traduzi também para Malarmagem, só que é da Graciela Peruzzi, que é uma poeta argentina também. Então eu vou ler a tradução só. Quer que leia a tradução e o original ou só a tradução?
É longo? Como é que se...
Tem.
Faz os dois simultâneo, então.
Pode ser. Então, vou começar com...
Eu acho que o pessoal gostou de você falando espanhol, que foram as únicas palmas até agora. Então, eu penso que isso deva ser algum sinal, né?
Terei que sair aqui do...